ou melhor, 11 horas e 10 minutos. 11 horas, 10 minutos, temperatura em 26 graus em Lagoa Vermelha. Nós estamos com nossa temática desta quinta-feira e hoje nós estamos recebendo uma visita ilustre aqui do nosso vizinho município. A gente está fazendo uma série de entrevistas, de reportagens com os prefeitos dos municípios da nossa região para falarmos sobre o primeiro ano de gestão. É uma primeira experiência para Capão Bonito do Sul, uma primeira experiência para Caseiros, uma primeira experiência para Lagoa Vermelha, uma primeira experiência para o município de Ibiraiaras. E hoje, com prazer, eu recebo aqui o prefeito do município de Ibiraiaras, Joel Isidoro Cristianetti, prefeito Juca, para nós sabermos como é que foi o ano de 2025. Como é que foi o primeiro ano de mandato, prefeito? É um prazer te receber aqui, bom dia.
Prazer é meu, bom dia a todas, todos que escutam a Rádio a Cacique, por os mais diversos canais aí. E o prazer é meu sempre retornar nessa casa que a gente tem tanto carinho e escuta desde a infância, né?
E a gente tem carinho por todos de Ibiraiaras também. Prefeito, esse primeiro mandato, esse primeiro ano, está sendo como o senhor imaginava ser prefeito de Ibiraiaras?
Olha, eu tenho dois aspectos que talvez eu possa apontar como mais específico, que foi a mudança do privado para o público, uhum. Que eu tive que ter uma adaptação, mas de fato, sim, muito mais ou menos na linha que eu esperava, sim. Uhum.
Como é que foi o ano de 2025 para a gestão do município de Ibiraiaras? O senhor tem um plano de governo. Esse plano de governo, o projeto é para 4 anos. Exato. Nesse primeiro ano de trabalho, foi possível atender essa expectativa que se tinha, prefeito?
Foi. Nós já tínhamos um planejamento que nós iríamos fazer projetos, uhum. E deixar encaminhado, cadastrado ou já aprovado para a execução no 2026. Então, a gente não se preocupou muito em executar obras específicas no ano de 2025, porque a gente tinha a certeza de semear para colher. Uhum. Então, a gente, bem tranquilo, manteve os serviços básicos, alterou o que a gente achava necessário, e dentro da medida do possível, a gente fez bastante projetos para o 2026, sim, a gente colhermos frutos.
Foi um ano, 2025, foi um ano de muita organização para execução a partir de agora, prefeito?
Exatamente, uhum. Exatamente. Isso passa por bastante conquistas perante o Estado, perante a União, perante, mas é a nível de Estado, sim. Né? E através dos nossos parlamentares aí.
Quais foram os principais desafios, prefeito?
Eu tinha como meta, não simples um discurso que nós falávamos lá atrás na campanha, uhum. Mas era manter a unidade. E eu tenho assim que me dizer que eu estou satisfeito porque a gente conseguiu manter a unidade dos partidos, eles visando, e também achar as pessoas específicas, sim. Pessoas que fossem a trabalhar conosco e também, que muitos não tinham experiência, de eles pegarem e também ter... E a gente teve a paciência, a tolerância do primeiro ano.
Sim.
Para adaptação.
Algumas pessoas podem ter essa experiência já, mas outros não têm. É. Vem, como diz o senhor, vem do privado para o público. Exatamente. E aí tudo é diferente. Também é diferente. Há uma necessidade de que essa equipe possa pegar o fio da meada, né, prefeito?
No privado, eu consigo transformar em urgência o que eu achar que eu devo. Se eu resolver trocar simplesmente um veículo porque eu quero na minha empresa, é a urgência, é a emergência do momento. Uhum. No público existe um planejamento, sim. Muito maior, então essa questão que me marcou bastante é planejamento, mas não planejamento mensal ou é semestral, anual.
Sim, é um planejamento a médio e longo prazo.
Médio e longo prazo. Então, essa foi a maior, vamos dizer, dificuldade para entender. Uhum. É lógico que a gente tinha pessoas experientes já, funcionários efetivos, o próprio vice-prefeito Sapinho também, já com uma experiência de gestão, alguns secretários já com, vamos dizer, com tarimba e passagem pelo público, né? Mas temos também pessoas que nunca tiveram experiência com o público, que realmente a maior, vamos dizer, decepção Sim. é a demora, a morosidade.
Sim, sim. Acaba se frustrando, né, prefeito?
Eu costumo dizer que isso, a demora, a morosidade, passa por um planejamento. A gente consegue, e tanto é que esse ano de 26 já começa muito mais aliviado, sim. leve, e a gente já colocando em prática o que a gente tem em mente.
E a gente sabe que parece que passa tão rápido o ano, né, prefeito?
Muito.
Quando você vê, já passou.
Muito.
E neste período, o senhor falou de conquistas. O que, que podemos dizer que já dá para se comemorar como conquista da sua gestão para o município de Ibiraiaras, prefeito?
Olha, a gente em 2024, antes, olha só, Rudimar, como é um dado que eu tenho orgulho disso.
Aham. Uhum.
Porque quando a gente ganhou a eleição, eu já focava no público. Eu já comecei a focar 100%. Tanto é que a gente começou a entrar em contato, fez um projeto para... contratou um projeto para o público para fazer sem a gente estar na prefeitura.
Sem estar na prefeitura.
E hoje a gente consegue, através do gigante deputado Santini, a liberação, a assinatura do convênio de uma obra aí para uma comunidade que vai ligar aí até o nome da estrada é o Caminho da Fé.
Uhum.
Então, e uma liberação aí do estado de quase 3 milhões, né?
E então, todo esse investimento vem para o município. Já é, sem dúvida, uma conquista grande, né, prefeito?
É. Então, tem uma. A gente começa aquele tão sonhado e a gente conversava com o prefeito Morona lá antes de entrar nas bastidores em Sim. Brasília. Prefeito, quem sabe vamos juntando os asfaltos e um dia nós, a tão sonhada. E a gente sentou algumas vezes. Claro, não aprofundamos muito, mas a gente dá início a uma obra que vem em sentido à Lagoa Vermelha também, já neste ano.
Essa ligação de Ibiraiaras.
Conquista também. A gente está esperando só. Tem coisas que a gente tem que aguardar. Assinatura, né?
Assinatura, mas definição para poder fazer essa... Para não criar uma certa expectativa. Prefeito, nesse período, principalmente nesse primeiro, são muito importantes essas viagens a Porto Alegre, a Brasília, esses contatos com deputados, com o governo. O senhor fez isso, prefeito?
Muito. Uhum. A gente fez bastante. Inclusive, quero agradecer aos vereadores que sempre acompanharam a gente nessas viagens, que... A força de um vereador é imensa, né?
Sim.
Então, às vezes, o vereador está indo para diária ou para passear.
Sim.
Mas é muito trabalho, é muito contato, é muita parceria, é muita amizade que a gente cria. E sem isso, eu confesso para ti, Rudimar, eu não sei como se fazer Sim. política sem ter essa política de boa vizinhança, de parcerias. Então... para esse ano de 2026, marca aí, ó, por exemplo, e a gente pegou 25 para a organização.
Sim.
Organização do quê? Tinha uma liberação de uma UBS que estava com os dias contados para encerrar o prazo.
O prazo.
Aí a gente licitou, deu ordem de início, em maio agora, junho, estará ok para a inauguração.
Olha então, só, uma unidade, de uma conquista.
Assim, 100%. Então, ela já existia, esse convênio, mas ele estava quieto, aguardando.
Uhum.
Então, os prazos se esgotam. A gente sabe que a gente tudo trabalha com prazo,
Sim.
né? A gente licitou, organizou, deu ordem de serviço, encerrou uma creche que tinha sido iniciado em 2020, e estava quase concluída. Mas a conclusão ainda nos custou quase um investimento aí de 500, 600 mil reais para quase R$1 milhão, vamos supor, com asfalto, infraestrutura, energia.
E que ficou um espaço modelo, né?
Exatamente.
Nós estivemos lá na inauguração e conferimos.
Como eu sempre digo que a gestão pública é continuidade, e não tem problema da gente enumerar desde o primeiro interventor até o último prefeito que esteve, de todas as conquistas, mas eu tinha a obrigação de finalizar essas conquistas e pôr em prática, que é o caso, por exemplo, de uma rua coberta, que está sendo licitada, e eu pretendo, em maio, no aniversário do município, inaugurar a rua coberta.
Vai ser ali na frente da praça?
Ali onde tinha a praça de alimentação, em frente ao salão paroquial. Sim,
entre a igreja e o salão paroquial.
Exatamente.
Que uma rua coberta, ela traz toda uma economia futura de estrutura e possibilita serem feitos mais eventos ao longo do ano, né, prefeito?
Exatamente. O senhor tocou num... Além de trazer áreas de modernismo, conforto para o município, a economia, né? A gente fala... No público sempre se pensa em economia, e a rua coberta tem esse benefício aí que vai nos trazer. Então, foi conseguido em outra gestão? Sim. Mas quem deu a celeridade, quem fez a licitação e vai executar... Então, esse era o nosso planejamento. Por exemplo, tinha casas populares que também estavam em andamento. Só que nós tínhamos toda a infraestrutura de um loteamento, água, luz,
saneamento,
ruas, estrutura, e a gente começou pelo, vamos lá, peraí, vamos construir a casa, mas primeiro fazer as drenagens, as ruas, luz, água. Quando nós tivermos as casas prontas, é sinal que a chave vai ser entregue, não simplesmente, tá pronta a casa, mas aguarda que vai ter mais uma etapa para se fazer. Aguarda, e isso frustraria muito a população.
Com certeza.
Talvez eles possam pensar, o prefeito não está se adiantando nas casas, mas tudo passa por... A gente tinha ainda o desafio de fazer o aterro, né, das casas, então... Realmente foi um ano de estruturação, de olhar para o pequeno produtor que estava lá com suas dificuldades, com cascalhamento, e a gente fez a questão de dar esse apoio. Talvez algumas estradas a gente possa ter pecado, sim, mas dentro de um planejamento que tem muitas propriedades ainda que a gente tem que olhar com carinho, mas dentro tudo de um planejamento de necessidades, né? Uhum. A gente tem esse olhar de organização, executar o que está feito. Ontem a gente assinou também uma reforma de uma quadra lá do bairro Jardim Esperança, que também já era uma emenda parlamentar. Mas eu costumo dizer, Rudimar, dado as proporções dos convênios, das assinaturas, desse planejamento, tudo existe contrapartida, né?
Sim.
Então,
precisa de uma organização financeira do município.
O prefeito Juca está conseguindo, e na hora de dar a contrapartida, cadê o dinheiro, prefeito?
Se não tem, perde.
Então, estamos organizados, financeiramente, preparados para absorver todos os convênios. Então, foi uma gestão com muita responsabilidade, com muita... para agora nós colhermos esses frutos. E me sinto muito contente, muito mais leve, muito mais sabedor do público. Porque a gente, quando está ali candidato, debatendo, falando, falta o conhecimento.
Falta o conhecimento.
A experiência. Por mais que se pegue, tente estudar para ver.
Falta essa experiência
falta
pública.
Falta a experiência.
Né?
E que bom que o povo aceitou, ouviu, disse, o prefeito Juca não tem experiência, pode pecar em algumas palavras, não se embananar no, na questão de algum... Mas nós vamos apostar no, e apostar. Espero que...
Atenda a expectativa,
a
gente possa, né?
Atender a expectativa de toda a população. Sim, isso, sim. Quando a gente entra na prefeitura, a gente pensa num todo, né?
É verdade. E é importante uma coisa nesse contexto, prefeito. O senhor foi eleito por um partido, o senhor representa um partido. Agora, como prefeito, não tem como ver isso,
não,
né?
Não.
Só são vários partidos envolvidos e precisa de todo mundo. Então tem que ter essa política da boa vizinhança, que foi o que o senhor falou.
Verdade.
Visitar um deputado que daqui a pouco foi, durante a eleição, foi sua oposição, mas o senhor está lá, está mantendo esse contato, e isso é importante.
Exato. Então tem muitas emendas que vão entrar de todos os partidos, e a gente foi eleito por um partido, mas com suporte, por exemplo, de um o prefeito é filiado num partido, mas tem um gigante que nos acompanha, que é o MDB no município, e todos os partidos. Aí eu faço até um agradecimento a todos os partidos do município pela colaboração que tem tido, e ajuda tem vindo muito de partidos que são oposição, que partidos que não existem, como é o caso do poder, do partido do deputado Santini, não existe
no município. Não tem no município.
Então, pela parceria, pelo carinho, amor também que ele tem pelo município, deputados aí de outros... Por exemplo, vou citar o exemplo do Dirceu Franciscon, que é... Foi um do partido que nós ganhamos a eleição.
Sim.
E tem continuado com muita seriedade, fazendo uma política no município inclusiva, de muito respeito. E isso, assim, me traz muita responsabilidade. É lógico que hoje, talvez, eu não vou citar todos os deputados que ajudaram o município, mas vamos marcar um encontro para mim... finalizado todas as emendas que foi...
Fazer um apanhado geral.
Fazer um apanhado geral. Claro. Peço desculpa aos deputados que não foram citados também, né?
Mas vamos fazer um apanhado geral, com certeza.
Nós temos uma lista grande para até agradecer. Mas eu fiz questão de
exemplificar com alguns,
com esses dois exemplos, pela grandeza que eles tiveram, por não ser... não ter nem partido no município, e outro por ser o adversário, o partido do adversário direto.
E que, então, mesmo assim,
isso pra mim
não largou a mão da prefeitura, não. Sempre junto.
Então, ele sempre deixou muito claro, os deputados, que eles estão ajudando o município.
Isso é importante.
O município.
Prefeito, 11:27, nós vamos fazer um intervalo e a gente volta em seguidinha, dando sequência a esta avaliação do primeiro ano de nova gestão do município de Ibiraiaras. Então voltamos já. 11 horas agora, 28 minutos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
No verão e na Benoite já vai ter liquidação.
Temática. O que acontece é assunto.
11 horas com 33 minutos. Estamos de volta com o nosso programa Temática. Hoje recebendo aqui o prefeito Joel Isidoro Cristianetti, prefeito Juca, do município de Ibiraiaras, fazendo uma avaliação rápida, é claro, sintetizada, desse primeiro ano de gestão do município. Uma das áreas, prefeito, que mais... não vou dizer que seja a mais importante, mas a que mais tem uma necessidade de demanda de atenção é a área da saúde. O que nós podemos destacar de conquistas nessa área da saúde nesse primeiro ano de gestão, prefeito?
Olha, que pergunta excelente, e eu estava deixando para o final aí a cereja do bolo. Final não, aí é tu que comanda, o final que eu digo, mas para a área da saúde, então a gente teve... Também conseguiu, através do deputado Santini, com a Secretaria do Estado, um veículo que a gente vai destinar para a hemodiálise. A gente quer que esse serviço seja específico e as pessoas que fazem, realizam esse serviço, que seja até não sair aqui em Lagoa Vermelha, que a gente possa dar uma atenção especial, individualizada, porque a gente sabe que... Tem que dar essa essa atenção especial. Então, e também, Rodimar, a gente vai licitar semana que vem o tão esperado raio-x e ultrassom no município.
Olha
a gente
só.
Foi na coordenadoria do estado para ver se estava tudo ok, para começarmos a dar andamento e, se Deus quiser também, o mais breve possível, inaugurar esse serviço que tão vai auxiliar nossos médicos, o pessoal da área da saúde, que quantas viagens a menos ou quanto sofrimento a menos que a gente pode evitar com esses aparelhos que vão nos conduzir a tomar a decisão correta. Ah, diagnosticado ou visto o problema, já se encaminha para o lugar que vai absorver. Que evitamos de ter esse passo em Lagoa Vermelha, que hoje a gente agradece e muito bem fazem, no sentido de... para mandar para aonde necessita.
Sim, e a instalação desse raio-x, desse ultrassom, acontece no hospital lá em Iberá?
No hospital já tem uma sala lá que... Eu diria que ela é pré-pronta. Então, sim, algumas adaptações. O pessoal já foram, como eu disse anteriormente, na coordenadoria e já vieram com o resultado aí do que precisa de ajustes, de adaptações. E agora é com nós aí. Vai ter que mexer na parte elétrica,
sim,
também, energia.
Tem várias, então, várias coisas que precisam ser cumpridas.
Tem uma demanda muito alta de energia em certo, quando está sendo operado. E a gente já está se adaptando, mas vai com certeza oferecer esse serviço para a população. A gente entendeu também que as viagens que a gente abriu para todo cidadão que procura e sente a necessidade de utilizar o transporte público. A gente entende que não só as pessoas que vão pelo SUS, todas as pessoas elas têm esse direito, porque são contribuintes, são cidadãos do município. E a gente tem feito com... tentado fazer da melhor maneira possível, e isso é uma gratidão. Aberto os SF antes, a UBS antes, as pessoas chegam 6:30, 6 horas, já tem alguém lá esperando, possivelmente com o ar ligado.
Já para ter um acolhimento então, de chegada, né, prefeito?
E quando eu falava lá atrás que eu passava na frente do Padu ali e via as pessoas com frio esperando, eu disse, não é justo, né? Então a gente conseguiu fazer essas adaptações, exames que é possível a gente oferecer para a população através do consórcio da Sirenor, a gente tem comprado bastante. Então, na medida do possível, a gente tem trabalhado bastante. É lógico, temos que melhorar bastante, temos que nos adequar bastante, mas a gente vai chegar lá. Nós não temos medo de desafio, e é uma área que, se pudéssemos zerar e não ter ninguém para atender, porque está todo mundo... e esse é o nosso desejo.
Sim.
Mas, infelizmente, não é.
Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona. A gente tem que se adaptar às realidades da população.
Com certeza. A gente sabe, prefeito, para uma boa gestão tem que ter uma equipe que pegue junto. É. E essa equipe vem do secretariado. Nós temos, por exemplo, o município de Caseiros, que vai ter troca de secretários. Já após esse primeiro ano de gestão, já vamos ter a troca de 2 secretários. Essa equipe de governo que o senhor montou, ela continua a mesma para 2026... Terá mudança? Como é que o senhor avalia esse trabalho de equipe de governo de primeiro escalão, podemos assim dizer, prefeito?
Até amanhã a gente vai ter uma reunião com os nossos secretários, e vai ser, sim, num tom de agradecimento pelas realizações e um tom também de cobrança, um tom de que já temos um ano de bagagem e agora nós temos que cada vez mais oferecer serviço. Cobrar, sim, a gente está sempre para aprender. Se nós acharmos que sabemos ou que está tudo certo, nós não estamos no lugar certo.
Sempre,
né?
Então, tenho que melhorar.
Se nós não buscarmos evolução, e isso eu falo do prefeito a qualquer funcionário. Nós estamos no caminho errado. Nós temos que evoluir em todos os sentidos. Na parte humana, na parte social, na parte... Então, o que a gente pôde fazer pelos funcionários, a gente está tentando, está regularizando, está pagando o benefício certo que precisa,
sim,
tentando regularizar aqui. Então, isso são metas, porque isso faz parte de uma gestão, né? Não é só puxar para o lado da prefeitura também, né?
Claro.
O funcionário, que ele é muito importante, um é uma corrente.
Ponto de equilíbrio.
É, né? O ponto de equilíbrio. Muito tem nos ajudado, pessoal, os efetivos. Mas vai um tom de cobrança no sentido de buscar melhorias, buscar melhor. E também a gente vai fazer uma avaliação junto à comunidade. Porque quem avalia não é o prefeito, né? É a comunidade.
É a comunidade,
com Tanto certeza. É que no final de uma gestão, o povo vai avaliar a administração. Então, o povo sempre está em primeiro lugar, porque eles são nossos patrões,
claro,
e avaliadores.
Sim. E a relação com a Câmara Municipal de Vereadores, como é que foi esse ano, prefeito? Foi tranquila? Foi boa?
Olha, a palavra que eu tenho para dizer foi excelente.
Assim, olha que bom.
É. Vereadores muito comprometidos com o município, vereadores com uma certeza de que tudo que estava sendo feito, claro, é lógico que eles cobravam, eles gostariam de saber, mas sempre com o intuito de ajudar e beneficiar o município. Então, esse ano, a Câmara, se eu pudesse dar uma nota, é nota máxima, e que eles foram, assim, excelente, e parabéns para as pessoas que escolheram esses vereadores que estão muito bem sendo representados. E as que votaram em outros aí, se sintam também representados, né?
Claro, porque esses, querendo ou não, representam todos.
Representam todos agora, né?
Isso aí.
Mas é uma Câmara, eu diria, muito responsável. A gente não viu aquela politicagem, sim, aquela... Viu? Muito responsabilidade.
E tanto o executivo quanto o legislativo precisam ter um alinhamento para uma evolução do município. Não precisa, não tem como ficar brigando aquela disputa entre
com
um poder
certeza.
E outro, né,
prefeito? Com certeza.
Sim. Muito bem, prefeito. 11h42. Passou rápido, tu viu?
Pois é. Falar contigo sempre é muito bom, né?
Prefeito, obrigado por ter vindo aqui, ter se deslocado até a nossa emissora para conversar. O senhor sempre é bem-vindo. Parabéns pelo esse primeiro ano de gestão. A gente pôde perceber que muito foi feito, muita vontade de trabalho, muita coisa por fazer ainda, como o senhor disse. É uma organização para muitos projetos que virão. Pega férias agora, prefeito? Vai descansar um pouquinho ou não?
É, vamos... Sexta-feira a gente então faz a transmissão do cargo. Uhum. Que é uma... Então... Isso, a gente... Eu tiro férias com o coração assim...
Coração na mão, como você
na
diz.
Na mão. Bom, porque vai passar uns dias com a família.
Sim,
e isso
precisa.
O político, ele acaba se afastando um pouco da família. Eu quero até agradecer a minha família pela compreensão. Um abraço para minha esposa, para minha filha. Então, obrigado pela compreensão que eles tiveram. Até meus irmãos também nos negócios. E... Mas a gente acaba se acostumando tanto com a população, de estar vivendo o dia a dia, que a gente fica com o coração apertado, mas tenho certeza que agora assume o nosso vice, o Sapinho, que vai dar conta do recado, que vai tratar também a população com muito respeito, carinho, nesses dias que a gente está de férias.
Muito bem. Boa viagem, bom retorno, prefeito.
Obrigado a todos, e que a gente possa construir cada vez mais essa unidade entre os municípios, essas parcerias, e que a Rádio Cacique também seja muito bem-vinda sempre no nosso município.
A gente sempre se
sente
muito
nos nossos lares. Eu sei que tem muitas pessoas que estão assistindo, escutando, e vocês continuem também com essa programação, com esse jornalismo responsável, que isso é um mérito que vocês têm ao longo de todos esses anos. E para mim é uma gratidão. Sempre peço desculpa, às vezes, por a gente não ter tanto tempo.
Não, a gente
mas
compreende.
Vamos deixando para quando a gente trouxer, sempre com novidades, e que seja proveitoso e Para mim, eu digo que não é uma entrevista com o Rudimar, é uma conversa entre amigos.
É isso aí. O objetivo é esse. É uma conversa para mostrar, para nos aproximarmos ainda mais das pessoas, né, prefeito?
Exatamente. Um abraço e um bom começo de ano para todas as pessoas dos nossos municípios, aos munícipes de Ibiraiaras aí, que sejam muito felizes esse ano e que tenham as escolhas certas aí.
Com certeza. 11h45, nós vamos para o intervalo, eu volto em seguida. Prefeito Juca de Ibiraiaras conosco nesta manhã. Tua
Rádio. Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira.